Eu passo imediatamente a palavra para a senhora Cassandra Maroni Nunes, que é secretária de Patrimônio da União, SPU, convidada e representante da ministra de Estado do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão, MPOG, a senhora Miriam Aparecida Belchior.
Será que dá para falar em pé? O som é audível? Boa tarde.
Acho que vai dar, ok.
Boa tarde, senhor presidente dessa sessão, senadora Aníbal Diniz, através do senhor e do muito simpático senador Ferraço, que foi bastante compreensivo com esta caloura chegando à SPU, e nós ajustamos a data. Através de vocês, cumprimento esse Senado e todos os senadores e suas equipes presentes. Cumprimento meus colegas debatedores, que de forma tão brilhante me antecederam. Vai ser muito difícil abarcar todos os vastos aspectos que os senhores abordaram, mas eu gostaria de tentar aqui, e já peço a benemerência e a defesa do advogado do tempo de fala aqui, para que eu possa circunscrever a opinião, o ponto de vista da SPU sobre alguns aspectos, até chegarmos, senador Ferraço, naquilo que eu considero uma contribuição, uma reflexão e um caminho para a construção da melhoria da legislação, que, por fim, é o objetivo dos senhores, do senhor em particular, e de outros senadores que lutam há muito tempo em torno dessa questão. Então, eu gostaria de, já de cara, fazer esse debate do que muito se diz que a legislação de patrimônio nacional ou a própria SPU, Serviço de Patrimônio da União, e o Instituto dos Terrenos de Marinha, seja algo anacrônico. E a reflexão é, será que é anacrônico ou será que é moderno? Vamos lá, vamos ver. Eu fiz questão de colocar uma casa que não é nada moderna ali, mas no fim eu vou demonstrar a vocês que a agilidade com que a SPU vem chegando a essa população ribeirinha é algo bastante moderno. É apenas modos diferentes de se enxergar o que é anacrônico e o que é moderno. Eu particularmente acho que os portugueses, em 1500, trouxeram algumas coisas muito boas. A principal delas, e que eu respeito com profundidade, é a nossa língua. Nem por ser velha, ela é descartável. E ela vem evoluindo, se modernizando, inclusive graças ao Brasil, embora os portugueses não gostem. Mas vamos lá. Já foi sobejamente apresentada aqui, eu só estou usando outras cartas régias, professor, que eu gosto mais. Eu gosto muito dessa ordem régia de 4 de outubro de 1678, porque pela primeira vez ela deixa claro por que que quer deixar essa faixa da costa, ainda nada definido, não muito claro, mas diz bem claro que os terrenos de marinha são de regalia real. O soberano diz, ele usa na carta eu em letra maiúscula, né, quando se refere a si próprio, é a área para regalia real. Isso choca, né? Mas era o que ele definia. Tudo bem. Em outras, ele vai definindo de forma diferente. Acho que a primeira definição, aí vem as sesmarias, vamos indo adiante. Essa primeira definição, que já foi citada aqui, primeira vez se fala nas 15 braças craveiras, né, que dá os 33 metros. E aí os objetivos da corte, que também já foram citados, eu vou passar rapidamente. Obviamente, os interesses da corte eram de natureza econômica, porque estavam arrancando o couro daqui com medo das invasões, e a preocupação da proliferação de trapiches, isso significa liberdade, né, de comerciar, de circular, e era uma questão de controle e de defesa. Vamos adiante. Aí a evolução já foi amplamente e muito bem explicado pelo professor, como nós trabalhamos na demarcação. Depois, no debate, eu gostaria de entrar no mérito sobre algumas dessas questões que o professor criticou aqui. Mas acho que o que isto é o ponto de vista... Pulou o slide aí, não, doutora? é o ponto de vista do Império. O Brasil mudou. E na República, a regalia do soberano passa a ser o soberano na República é o povo. Por isso nós estamos aqui, né? Vocês são os representantes dessa soberania que se expressa através do voto. Então, essa faixa hoje é a regalia do povo na República. Isso é uma modernização do conceito. Então, nós não estamos mais na época imperial. Sobre a égide da República, o avanço é encarar essa faixa como de regalia do povo brasileiro, como algo que o povo brasileiro tem direito de dispor. E por delegação de voto, o executivo tem cuidado disso, e por delegação de quem recebe o voto, hoje o Ministério do Planejamento, abre um parênteses, presidente, para transmitir uma calorosa saudação da nossa ministra Miriam Belchior, que me encarregou de representar o Ministério aqui. Ela já esteve outras vezes, inclusive, debatendo esse assunto, mas está lá debruçada com outros problemas também importantes como esse. Eu fiz questão de frisar isso, porque eu parto meu conceito de a gente deixar de achar que proteger sobre várias óticas, sobre o olhar do meio ambiente, sobre o olhar da segurança, sobre o olhar da urbanização e olhar urbanístico, sobre o olhar do patrimônio, o nosso é apenas o olhar do patrimônio, o olhar da SPU, sobre o olhar da legislação que deve juntar isso, sobre o olhar do zoneamento costeiro, do desenvolvimento de portos, marinas e de parques eólicos, enfim. Isso, do desenvolvimento econômico do país, nós temos um outro olhar e um olhar moderno. E ainda bem que a regalia real nos legou isto até hoje. Esta é a primeira posição que eu gostaria de estatuir de uma forma muito firme, para depois discorrer aquilo que nós compreendemos que são problemas e que nós temos que avançar. E vários deles já estão postos aqui hoje.
Vossa Senhoria me permita uma observação, para eu não perder o raciocínio, doutora?
Pois não.
A evolução, não, claro, a evolução do termo e do conceito de regalia real para regalia do povo tá muito claro. Mas o povo não é representado apenas pelo governo federal. O povo é representado pelos governos estaduais e pelos governos locais. Me parece um tanto, não da parte da senhora, me permita, nem do atual governo, essa questão não é uma questão de governo, essa questão é uma questão de Estado. Todos os presidentes da República, todos os partidos que passaram pelo governo federal têm essa arrogância de achar que somente eles têm a capacidade de fazer a gestão desses bens que são do povo. Quando o mundo afora, nós estamos percebendo que quanto mais você aproxima a decisão do povo, do poder local, maior é o controle social. Por que não admitir na gestão dessas questões o Estado e os municípios como poder local? Entenda a minha reflexão como
uma reflexão... Eu entendo perfeitamente, veja, eu vou repetir
porque a nossa Constituição, ela estabelece que ente é o Estado, são os municípios
sem dúvida.
E a União.
Porém,
inclusive, a Constituição de 88 incorpora
longe de mim federado. Essa arrogância, não avoquei a União, eu simplesmente disse que, no caso, o voto, a soberania do povo transmite ao Executivo que delega, isso tudo não é a presidenta atual, nem outros, mas é a Constituição que delegou ao Executivo fazer isso e a União. Parênteses, venho de uma cidade, de Santos, que lá atrás, onde essa discussão dos municípios poderem fazer a gestão do patrimônio dessas áreas de marinha, foi muito debatido, aliás, é debatido ao longo da história, desde o começo, o próprio rei tem que falar, sou eu que mando, porque não são as câmaras municipais. O professor Obede deve ter chegado nisso. Essa polêmica, ela não é nova e ela é saudável. Porém, eu estou defendendo isso com o conceito moderno, não necessariamente da União, o conceito moderno de que a regalia é do povo e, portanto, dos que o representam. E na nossa Constituição, não estou dizendo ela, determinou isso. E Santos lá atrás, no século passado, rebelou-se contra uma decisão do Supremo, não lembro nem se tinha o mesmo nome, mas rebelou-se e continuou querendo desobedecer. Mas desde que o Supremo decidiu isso, agora foi finalmente consagrado pela Constituição de 88. Então, a arrogância não é minha, eu estou apenas representando. É que meu lado Maroni italiano, às vezes, é um pouco enfático, porque eu quero enfatizar isso, que nós tratemos isso sobre uma ótica moderna, sobre a ótica que é a missão que a SPU se impõe hoje, que é uma missão de conhecer o patrimônio, zelar, garantir que cada imóvel da União cumpra a sua função socioambiental em harmonia com a função arrecadadora, em apoio aos programas estratégicos da nação. E essa missão, ela é muito diferente da visão que, infelizmente, se tem hoje da SPU e do papel que cumpriu no passado com um forte viés arrecadatório, entendido e observado muitas vezes como algo escorchante, arrancando o couro do povo brasileiro e etc. Eu não estou dizendo que foi, mas é a visão que se tem. Então, há um tempo, nos últimos anos e notadamente na última década, o entendimento da tarefa da SPU, o entendimento de como deve se tratar o patrimônio, que é a regalia do povo, vem seguindo essa ótica. E isso é muito diferente da gente tratar apenas de forma arrecadatória. Então, nós estamos, eu vou mostrar alguns dados rapidamente para deixar claro quais são as ações que vão em outro sentido. Aqui vocês usam palavras muito fortes, que violentam o povo brasileiro, que faz o povo brasileiro sofrer e outras mais que eu recolhi. Então, vamos lá. Nossa missão é encarada como essa. E nós tentamos em cada programa, em cada diretoria, em cada estado, cada uma das 27 superintendências, levar isso a cabo da melhor forma. Inclusive, prestando contas aos inúmeros órgãos que nos controlam. E é muito saudável, a gente acaba errando menos mais para frente. Então, pegando a primeira tarefa, vou ter que correr a função... cumprindo a função social da propriedade, que a nossa Constituição muito claramente estabelece, a inclusão socioterritorial, eu não vou aborrecê-los com dados, mas veja o volume, nós já entregamos a 77 mil famílias título, imagina o que significa isso, não é só terreno de marinha, tá? Mas o que significa isso, uma população ribeirinha lá na Amazônia, que é espoliada de todas as formas, tem um título pela primeira vez, e com um método moderno que desburocratiza e reconhece do jeito que eles são, com uma foto na porta da casa deles, fazendo parte do título de terra que pela primeira vez na vida, em gerações eles terão. Mas só para ilustrar, e nós temos 455 mil famílias em processo iniciados de regularização fundiária. Isso é um entendimento numa política nacional de regularização e de construção de moradias de interesse social, onde 33.633 famílias já foram beneficiadas, mas o que há de habitação de interesse social sendo construída nesse país, e inclusive em terreno de marinha, é um número grande que eu não quis aborrecer trazendo. Relembrando, que já foi citado, que no Minha Casa Minha Vida e nesses programas, a população de interesse social não paga, é isenta, nós vamos discutir isenção para frente. O problema, aí poderia reclamar o seu Sebastião, que representa o setor, está no construtor e não no pobre que vai ocupar, ou o carente que vai ocupar a Minha Casa e Minha Vida. Mas essa é uma outra discussão que pode se pensar e pode se avançar também. Mas a realidade é que aquele carente já está resolvido e pelos senhores com legislação. Vamos seguindo, outros casos, população quilombola que mora em terreno de marinha. Então, são números que são estão aí, transparência absoluta, ou estão no nosso site, ou nós estamos atualizando para colocar, e estão à disposição de todo cidadão, em especial de quem representa o povo. Projeto Orla, eu acho que é uma síntese extremamente importante do que nós temos que fazer na nossa costa. Juntamos órgãos de níveis, viu, senador Ferraço? De níveis, de esferas de poder diferente, órgãos do Estado, do município, órgãos da União, meio ambiente, sociedade civil presente, representada, processo aberto, criando projetos, planos diretores, para se fazer a gestão da orla e a proteção, especialmente de ambientes frágeis. Isso está acontecendo em inúmeros municípios. Proteção ao meio ambiente. Isso tudo, as áreas da União estão sendo repassadas para os órgãos que cuidam disso. Então, a gestão não é mais da SPU. Quero desembolorar um pouco a visão que vários dos senhores têm de uma SPU encarquilhada ali, arrecadando, trim-trim-trim, fazendo conta. Não é mais verdade isso. Já não é mais verdade, mas há uma longa estrada a ser percorrida. Continuando... Eu já citei rapidamente, mas aí ilustrando um pouco o que a gente tem trabalhado quando criou uma portaria para regulamentar espelho d'água, para entrar no clima da presidenta Dilma de acelerar o crescimento do Brasil e da nossa ministra também, em portos, em parques eólicos, em hidrelétricas e etc. Isso tudo tem patrimônio da União envolvido em vários casos, parques eólicos por excelência, terrenos de marinha, que estão cumprindo esse papel no desenvolvimento.